Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade e com credibilidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Rabelo, que é médico veterinário e CEO da Intensivet, para falar de um assunto super importante, que é como escolher um bom veterinário. Então, vou convidar o Dr. Rodrigo agora para a gente começar esse papo. Oi, Dr. Rodrigo,
Boa
tudo bom?
noite, tudo bem? Prazer estar aqui de
Bem.
novo.
O prazer é todo meu estar recebendo você aqui de novo no Petscast. Muito obrigada pela disponibilidade.
Sempre aqui, sempre aqui.
Doutor Rodrigo, se apresente para quem ainda não lhe conhece.
Muito bem, bom, meu nome é Rodrigo Rabelo, estou fazendo 26 anos de medicina veterinária esse ano. Minha área de atuação sempre foi o paciente grave, então ajudei a fundar a Academia Brasileira e a Sociedade Latino-Americana de Emergências e Cuidados Intensivos. E a gente teve um trabalho aí ao longo desses anos, junto ao Conselho Federal, para reconhecer essa especialidade, que hoje é uma especialidade oficial, titulada. Eu sou um dos especialistas titulados pelo Conselho Federal aqui no Brasil. Então, minha área sempre foi uma área que muita gente gosta de correr dela, que é a área de emergências de pacientes graves. É uma área que, infelizmente, a gente acaba tendo que passar por altos e baixos com muita frequência com as famílias, né? Porque a gente ou passa de herói ou muitas vezes de vilão, a gente vê muita morte, muita coisa ruim acontecendo, então a gente acaba até exercendo um papel social aí nesse meio do caminho, tentando conversar com as pessoas, explicando um pouco os caminhos. Acho que até um dos motivos a gente está aqui tentando ajudar os proprietários de animais de estimação. E hoje eu tenho, junto ao Intensivet, a gente tem algumas linhas de trabalho. Nós somos a primeira empresa de telemedicina da América do Sul a trabalhar 24 horas por dia cuidando de hospitais veterinários. Então, a gente já está com mais de 6 mil atendimentos de pacientes graves por telemedicina. Nossa equipe cuida de hospitais veterinários e clínicas no Brasil todo. Então, é um trabalho bem legal que começou há 3 anos atrás. A gente está bastante feliz. A gente tem a área de educação contínua para veterinários, né? Hoje, porventura, até de, não foi somente uma coincidência, deixamos para hoje que a gente está conversando com os proprietários. A gente está lançando nosso primeiro curso que está liberado para não veterinários também, né? Justamente para poder explicar um pouco para os proprietários como utilizar o relacionamento com o médico veterinário e a própria tecnologia para trabalhar melhor a questão dos diagnósticos, de entender, tem total relação com o tema de hoje, né, que é como encontrar aí um bom lugar, como se proteger de erro médico. Então, esse curso foi feito para os proprietários de animal de estimação. Depois eu passo os contatos para vocês, mas foi uma tentativa nossa de abrir um pouco o leque. A gente treina veterinários exclusivamente, né, mas a gente resolveu, a partir desse ano, começar também a ajudar o que a gente chama de leigo, né, mas muitas vezes hoje com sistemas de busca, com internet, etc., o leigo está ficando mais especialista que muito médico, que muito veterinário. Então, como trabalhar essa questão da internet, da busca das informações de maneira correta, é um pouco do nosso desafio desse ano. Então, é uma luta contínua aí por tentar aproximar o proprietário de animal de estimação do médico veterinário e vice-versa. A gente depende, obviamente, dos tutores para trabalhar, né? E eles dependem de boas clínicas, bons profissionais para manter a saúde dos animais de estimação. Então, acho que a questão de separar muito, dar uma distância grande, como aconteceu com a medicina por um bom tempo, né? Com algumas especialidades, principalmente isolando o paciente do médico, da decisão médica, é algo que a veterinária sempre foi um pouco mais personalizada, né? A gente sempre conhece os animais pelo nome, conhece a história da família, vive a família 20 anos às vezes, e a gente espera não perder isso, né? Então, acho que o dia de hoje é importante para a gente retomar um pouco, renovar nossos votos de aproximação com os proprietários de animal de estimação.
E é importante essa questão, que a gente vai trazer hoje, que eu acho que os tutores são cada vez, como você falou, né? Os tutores, eles estão tão especialistas com a disseminação de informações, que acho que eles estão também cada vez mais exigentes, né, doutor Rodrigo? Não sei se o senhor observa isso aí no seu dia a dia, mas eu
Não.
vejo que os tutores têm buscado realmente mais se informar mais, né? Porque antigamente você levava O PET para qualquer veterinário, para qualquer clínica, não tinha muita exigência. Ah, é veterinário? Ok, vou levar e pronto. Hoje eu acho que as pessoas perguntam mais, tentam, obter mais informações daquele profissional antes de levar o PET lá, né?
É, acho que a gente vive um ciclo social diferente, né? Então, assim, eu me comporto hoje de uma maneira bem mais exigente com o atendimento médico, por exemplo, humano, do que antes. Quer dizer, quanto mais informação eu vou tendo, mais eu cobro dos hospitais, mais eu consigo ver mais erros, eu consigo perceber coisas que antes eu não percebia. Se eu vou comprar um produto na internet, ou mesmo uma prestação de serviço para minha casa, hoje, provavelmente, a gente está muito mais exigente. É, alguns dizem chatos, né? Tem gente que diz chato, não exigente, né? Então, assim, se confunde muito isso, porque enquanto a gente mantém o limite da educação na cobrança, a gente jamais deveria ser chamado de chato, né? Eu prefiro clientes que perguntem, que se postem da maneira adequada e cobrando mesmo, e tem que cobrar muito, porque estão pagando por isso e as coisas ficaram muito caras. Junto com esse ciclo de cobrança, acho que tem a ver também a questão da elevação dos preços para tudo. A gente sofreu demais com inflação médica, principalmente no trânsito e nesse pós-pandemia imediato, porque a nossa base de fornecimento é toda hospitalar, praticamente, humana. Então, tudo que aconteceu, a gente refletiu para nós, mas a gente não tem o suporte da saúde suplementar, né, os planos de saúde, como é o caso da medicina humana. Então, toda a nossa saúde é financiada praticamente pelo meio privado. Tirando a discussão de hospitais públicos e outra história que um dia a gente pode ter, mas ela está longe de ser uma facilidade, na verdade. Então, eu acho que a questão de querer gastar bem o seu recurso, ter certeza que ele está bem investido e que principalmente os animais estão bem cuidados, já que socialmente a coisa mudou, né? Então a gente chegou num ponto onde legalmente os animais passaram a assumir outro tipo de postura. Para a gente é um pouco confuso ainda, porque você tem juízes que tratam isso como um membro da família realmente, como um filho, e juízes que de repente não gostam tanto de animais e falam: não, isso é um ser, é um bem, né? Senciente, mas que é um bem. Então, assim, eu vou tratar ele de outra forma. Então, a gente às vezes não sabe nem como se comportar. Então, uma mudança de ciclo importante do ponto de vista legal, social. E essa questão da cobrança que está acontecendo com todos os tipos de serviço. O que às vezes a gente brinca entre nós é que a gente não entende por que que descarregam quase tudo na gente. Porque dificilmente alguém entra num supermercado, larga o carrinho no final da compra e diz que hoje eu não trouxe dinheiro, então deixa eu levar o carrinho, amanhã eu volto. Ou então vai para um médico, sofre um atraso de 2, 3 horas numa consulta com o médico, mas entra na clínica veterinária e não aceita esperar 10 minutos. Então, é engraçado que a gente parece que virou poço de psicologia nessas horas, que é onde todo mundo sem a paciência descarrega no médico veterinário. E, infelizmente, isso é um dos fatores pelos quais hoje a gente é a profissão, a do Brasil pior, mas no mundo a gente é a profissão que mais comete suicídio. E a gente tem uma taxa de suicídio 10 vezes maior do que outras profissões no Brasil. Ser carcereiro é mais seguro mentalmente do que ser veterinário, se vocês sabiam disso ou não. Então, para vocês verem, de repente tem muita pressão em cima de um sistema que ainda não estava preparado para isso. Eu acho que por isso nós estamos aqui hoje, para entender as necessidades do pessoal e tentar também mostrar um pouco do nosso lado, que quem está aqui está querendo salvar a vida de cachorro, de gato, do seu animal de estimação. É a premissa básica, não tem ninguém aqui querendo causar o mal. Então, eu quero salvar o animal, mas para isso existem necessidades que a gente tem que compartilhar, né? Responsabilidades que a gente tem que compartilhar.
Doutor Rodrigo, então nessa questão de erro médico, né? Vamos começar a falar um pouquinho aí das falhas, do que está acontecendo. O senhor tem observado um aumento, uma diminuição? Como é que está hoje o cenário nessa questão de erros médicos?
Ele é praticamente apocalíptico, né? Ele é caótico, assim, um cenário que em 25 anos eu nunca vi nada do que eu tenho visto, do ponto de vista de tipo de erro e de quantidade. Algumas, assim, obviamente a gente não vai encontrar tanta resposta na comunidade científica, às vezes a pessoa quer um artigo, quer um estudo e tal. Tem boas teses mostrando isso hoje já, de ótimos colegas que estão investindo nessa área. Depois eu posso passar referências para vocês sobre a tipificação desses erros e como que isso está acontecendo do ponto de vista legal, a implicação que isso está gerando. Mas claramente isso tem uma resposta na base da educação que a gente tem, Eu brinco que há 26 anos atrás eu disputei a minha vaga na faculdade com 9 veterinários para poder entrar na faculdade. E hoje 9 faculdades disputam uma pessoa para poder fazer com que ela entre na faculdade. Então, assim, está muito fácil ser veterinário. Nada contra a inclusão de todo mundo nesse processo, mas cada vez mais, e de novo, sem nenhum, pelo amor de Deus, sem nenhum ponto de vista discriminatório ou de não querer que isso se inclua no processo educacional, mas hoje está muito mais fácil com uma pessoa de 50 anos de idade que já tem um curso, um primeiro curso, é advogado, é administrador, é farmacêutico. Ah, eu adoro bicho, vou fazer veterinário. E ele faz, e ele completa o curso. Meio período, ele completa o curso sem encostar num cachorro, ele completa o curso, ele tem uma graduação. Então, assim, está muito fácil você exercer um curso que é voltado para a saúde humana, né? O médico veterinário, a priori, é defensor da saúde humana por meio do controle da saúde animal. Isso vale para os produtos que a gente come, ingere, de origem animal, isso vale para controle da zoonose das doenças. Então, um papel não só de clínico, de médico, mas é um papel que envolve muita coisa. Então, eu creio ser um pouco perigoso aonde a gente chegou hoje, tendo um troféu, um recorde de ser o país que mais produz veterinário no planeta. A gente somado os 12 mil que hoje se formam todos os anos, isso é mais do que todos os países do mundo fazem por ano, né? Então, ou o mercado nosso é gigante para acomodar esse tanto de veterinário, ou tem alguma coisa errada com o mercado de educação, e são 534 faculdades, quer dizer, é muito mais fácil hoje achar gente ruim do que achar gente boa, porque é uma profissão difícil. A gente também sempre comenta, né, quando o pessoal pergunta, na minha época, por que você não fez, você fez veterinário porque você não passou no vestibular de medicina, né? Tinha muito disso, o médico frustrado fazia veterinária, né? Hoje não, então assim, a gente percebe que, olha, na verdade é muito mais difícil fazer veterinária, né? Um médico estuda uma espécie só a vida inteira, e a gente acaba tendo que estudar para arrancar 6, 7 espécies na graduação, para depois ter que se especializar em uma ou duas, no nosso caso, pequenos animais, cão e gato é o mais frequente, né? E dentro disso ainda tem que se reespecializar em cardiologia, em dermatologia, em outras coisas mais. Então não é uma vida fácil tratar de saúde, e os erros estão acontecendo, e a gente está numa fase, eu não sei se é a idade, se é o tempo de profissão dela, mas a minha paciência foi a zero com esse tipo de situação. Eu acredito, assim, eu já errei, sou médico, sou gente, encostei em milhares de animais ao longo da minha carreira, então é óbvio que eu errei, e eu posso e devo ser punido se esse erro cair dentro de alguma das tipificações que o nosso conselho propõe, que é o caso da negligência, da imprudência e da imperícia. Mas o fato de errar de maneira clara, de maneira assim, velada, né? Hoje em dia os tipos de erro eles estão indo para um nível criminoso, assim, que envolve, chega a beirar o maltrato animal, chega a beirar a insuficiência do lado que não consegue perceber aquele erro, ela tem tornado os erros mais fáceis de aparecer. Vou te dar um exemplo. Se você pegar seu carro agora e for para a oficina com ele e te vomitarem que 5 peças com um nome impronunciável têm que ser trocadas, você vai falar, ok, eu estou confiando no cara da oficina. Não tem como eu fazer de outra forma. E se essas peças com nomes impronunciáveis custarem muito caro e estiverem colocadas no lugar errado, você não vai saber. E isso hoje, na medicina veterinária, é como a gente compra os mesmos fios de sutura, os mesmos anestésicos, as mesmas próteses. Antigamente você tinha pouca opção, hoje não. Então está muito fácil você se equivocar e ainda assim parecer para o cliente que está fazendo um ótimo serviço. E a gente tem que combater isso. Para isso é importante que todo mundo se eduque e cobre dos locais onde leva seus animais a melhor postura possível. Mas tem que cobrar pesado, tem que cobrar muito. Isso é exigência que eu faço para as famílias que vão frequentar os serviços veterinários. Mas façam isso, lembrando sempre que por ali estão pessoas que têm famílias, que estudaram, que estão tentando fazer o seu melhor e merecem todo tipo de respeito do mundo para tentar resolver um problema. E hoje o que a gente percebe é um ciclo vicioso. Aqui em Brasília a gente recebe muito paciente encaminhado, tanto de colegas que nos encaminham abertamente os casos que precisam de atenção um pouco mais intensiva, já que a gente tem a UTI disponível aqui, mas também a gente recebe muito proprietário desesperado que já passou em 4, 5 lugares e escutou de alguém que, olha, eu vou levar aqui para você, e a gente olha cada coisa que... os últimos, eu mesmo cheguei a comentar com os proprietários, falei, olha, vai buscar seu direito. Assim, se você precisar de um laudo de entrada do que aconteceu, está aqui o que eu estou vendo tecnicamente que você, infelizmente, não pôde enxergar. Mas, olha, busca seu direito e denuncia esse tipo de local, essa pessoa no conselho. É o que tem que se fazer. Quem trabalha mal tem que ser denunciado. Quem trabalha para o mal tem que ser denunciado. E vale o mesmo para engenheiro, para advogado, para médico, para enfermeiro, para qualquer outro profissional. E a gente tem que cumprir o nosso código. Nosso código de ética diz que eu tenho que, obviamente, exercer minha profissão da melhor forma possível, mas faz parte do meu código de ética também defender a nossa profissão de mau profissional, né? Sim. Então, a gente tem que exercer isso todos os dias.
Doutor Rodrigo, para a gente não se perder, eu vou fazer da mesma forma que a gente fez no outro podcast. Eu vou intercalando aqui com algumas perguntas, tá certo? Porque senão chegar ao final aí, para não ficar até cansativo.
Já tem bastante gente no chat aí, ó. Pronto. Gustavo, tem, aí... um abraço para o Gustavo também, Mateusão, muito bom.
Gustavo pergunta, doutor Rodrigo, em sua opinião, é inevitável que no âmbito da gestão e regulamentação a medicina veterinária siga a medicina humana por analogia?
A gente deveria pensar no seguinte, infelizmente a gente tem dois mundos na veterinária, dois mundos. O submundo e o mundo ideal que a gente gostaria que as resoluções fossem análogas. Hoje, se para eu abrir um hospital veterinário eu tivesse o mesmo nível de exigência para abrir um hospital humano, dos 800 veterinários, dos 800 hospitais que a gente tem abertos no país hoje, eu acho que sobrariam 10. Não dá. As RDCs são muito mais específicas para dizer quanto tem que ter uma sala de cirurgia, quanto tem que ter uma sala de internação, quanto, o que é uma UTI e quais são as responsabilidades. Então, hoje, por exemplo, segundo a regulamentação humana, eu tenho que apresentar para a Anvisa, se eu sou hospital humano, dados de gestão da minha unidade. Quantas pessoas morreram, por que morreram, e quais são os números comparados com o resto do país para saber se eu estou acima ou não. Eu não posso matar mais pessoas do que a média mínima que o governo preconiza como a média normal de uma unidade. Em veterinária, isso não existe. A gente implantou isso com a telemedicina recentemente e a gente tem o primeiro benchmark de mortalidade de internação do país. A gente dá esses dados livres para as clínicas. Algumas, inclusive, usam isso para os seus clientes. Falam, olha aqui, ó, a gente aqui morre menos cachorro aqui do que morre nas outras regiões. Então, é importante que os clientes busquem esses dados e perguntem. Falam, olha, você controla a mortalidade aí dentro? Quais são as expectativas que eu tenho para a sua clínica? Porque a resolução 1275, que descreve o que pode ter, ela fala que eu tenho ambulatório, eu tenho consultório, eu tenho clínicas e eu tenho hospitais. Então, hoje o que tem é isso. Isso é pouco, mas é o mínimo que vocês têm que buscar para, no momento de definir um atendimento, saber se vocês estão no lugar que está devidamente registrado. Então, assim, se você vai para uma clínica, ela não tem registro 24 horas no Conselho Regional daquele estado e ela abre 24 horas, não leva seu cachorro lá, pô. Denuncia no conselho, ela não pode estar aberta sem o registro de 24 horas. Ah, mas ela tem o registro de 24 horas e quem fica é o enfermeiro, não é veterinário. Então ela tem que fechar, ela não pode ficar aberta, é proibido. Os conselhos não conseguem fiscalizar 30 mil estabelecimentos no Brasil, não dá. Depende de vocês avisarem, ó, chegar na clínica, por favor, seu alvará está em ordem, aqui é clínica mesmo, 24 horas, você tem registro de 24 horas, é hospital? Então tem que ter isso. Então, assim, está longe ainda de ser análogo à regulamentação humana, mas o que a gente propõe, eu pelo menos nas minhas consultorias de clínica, quando eu ajudo colegas a montar suas unidades, são as resoluções que eu uso. Eu não me pauto nas resoluções veterinárias para criar fluxo médico, sugerir projetos de arquitetura para clínicas e hospitais, e a gente sempre pensa no melhor, e o melhor ainda é a resolução humana. Só que Isso, obviamente, passa quilômetros à frente da necessidade que a resolução veterinária impõe, mas ainda assim a gente percebe, e a gente está terminando uma pesquisa por agora, junto à Sociedade Latino-Americana, sobre os equipamentos e como as clínicas do Brasil e de toda a América do Sul e Central estão com relação às emergências. Os dados são caóticos, a gente tinha feito uma pesquisa dessa em 1997, nós estamos fazendo de novo, 26 anos depois, e não mudou quase nada. Então, assim, um monte de clínica sem oxigênio, um monte de clínica sem monitorização, sem condição de internar 24 horas, realmente a qualidade geral do México até a Argentina, passando pelo Brasil, está caótica. Então, você tem que procurar aí na sua cidade, realmente, com muito cuidado, primeiro, pessoas de confiança, que tenham o diploma em ordem, que estejam exercendo a profissão da maneira correta, e avaliar se aquele local, e exigir mesmo, falar, olha, é caro, então não abre, pô. Se você não consegue sustentar um negócio de saúde, não abre. Isso aqui não é um parquinho para você descer aqui, fazer uma brincadeirinha e voltar para casa. Então, a gente tem que ser exigente. E eu cobro dos meus pares que se comportem conforme resoluções e regulamentação humana, para que a gente tenha sempre uma régua mais alta. Mas a gente sabe que, infelizmente, a régua veterinária ainda é um pouco abaixo.
Isso que o senhor falou era um ponto que eu ia tocar também, essa questão das clínicas que abrem 24 horas, mas que não tem um profissional nas 24 horas. Quando tem, pode ter até um enfermeiro. Eu já vi clínica que tem estagiário.
Criminoso.
E como o senhor fez um...
Cobra. Liga 3 da manhã para perguntar como é que está. Eu quero saber quem está. Às vezes o horário de visita é restrito. Ele é. Mas é seu direito saber que tem um profissional com CRMV atuante lá dentro. Gente, a resolução 275, ela não obriga, isso é importante também dizer, ela não obriga que eu tenha uma equipe com 12 veterinários de plantão às 3 da manhã do Natal. Então, é mais frequente que eu tenha, e é obrigado a ter um médico veterinário de plantão mais alguém auxiliando. Então, assim, não adianta também vocês chegarem de madrugada e querer que tenha um neurocirurgião de gato persa de plantão às 3 da manhã do Natal, porque não tem, entendeu? Mas vai demorar para o cirurgião chegar? Olha só, as clínicas e hospitais, por mais importantes e grandes que sejam, eles realmente têm um déficit de mão de obra adequada grande. Então, a gente sabe que às vezes eu tenho que chamar um anestesista de fora, um cirurgião daqui. Então, essa paciência, essa jogada, de acordo com a cidade que você vive, vai acontecer. Mas o mínimo, do mínimo, do mínimo, é um veterinário e um auxiliar. Se não tiver, criminoso. Tem que chamar, já chama logo todo mundo que você quiser chamar. É OAB, polícia, bota no conselho. Resolve. Não pode acontecer. E eu percebo que, infelizmente, é a única coisa que vai resolver. Porque a falta de denúncia faz com que essas clínicas continuem de pé. E eu tenho reclamações constantes. Meu querido amigo Paulo Corte, que está em Araras, hoje é cliente nosso da Telemedicina, tanto ele fala, Rabelo, pelo amor de Deus, faz outro vídeo aqui para a região, porque eu não aguento mais. É cliente levando em clínicas onde não tem ninguém à noite. Quer dizer, como não tem ninguém à noite, isso não pode, é proibido e é criminoso. Então, assim, denuncia mesmo, mas lembre-se, existem resoluções, eu estou dando essa... a opção da 1275, que é uma resolução que determina o que cada clínica tem que ter, está na internet, está fácil vocês encontrarem, é só buscar lá a resolução 1275 CFMV, vocês vão ver, o hospital veterinário tem que ter isso, 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 isso. Então, esse é o mínimo. Se aquele hospital cumprir com isso, está tudo certo. Agora, vão haver locais que podem oferecer um serviço mais elitizado, com mais requinte, com mais gente. Isso vai impactar diretamente no custo da assistência, óbvio, quanto mais gente, mais caro fica, e quanto mais grave, mais caro fica. Mas tentem buscar pelo menos o mínimo, nos ajudem a impor uma régua mínima, que é pelo menos o que a resolução sugere. Só isso aí eu te diria que limparia um bocado de lugar aí, viu, que está precisando de fechar logo.
Sim. Gustavo, naqueles comentários que o senhor falou dos dados que são disponibilizados, ele pergunta... onde o tutor pode encontrar esse dado? Pelo site do conselho ou apenas presencialmente?
Os dados de mortalidade, ele pode pegar com a gente mesmo. Os dados de mortalidade é um benchmark aberto, mas são dados privativos do Intensivet. A gente tem esses dados porque a gente hoje cuida aí de... oscila entre 25 e 30 hospitais que a gente assessora, então a gente controla essas mortalidades internamente. Infelizmente, esse dado de mortalidade não é dado por mais ninguém. Então, a gente tem acesso a... Olha, hoje eu poderia te dizer que quando você interna um paciente grave, um cão ou um gato, numa clínica que diz que cuida de pacientes graves, né? Normalmente a gente encontra uma mortalidade próxima de 20, 25%. Então, se você vai numa clínica e alguém te diz que de cada 2 animais, 1 morre, quer dizer, já tem alguma coisa errada com esse número. E aí a gente entra na parte da especialidade, porque UTI não está regulamentado pela 1275, não existe UTI veterinária pelo Conselho de Veterinária. O que a gente tem são aspectos guiados pela Academia Brasileira de Emergência e Cuidados Intensivos, que promove o que deveria ser uma UTI, uma unidade de cuidados intensivos, e como ela deveria funcionar. Infelizmente, isso banalizou de uma maneira, virou marketing puro, e hoje as pessoas dizem que tem UTI, mas não tem a mínima condição de cuidar de um paciente grave. Então, é importante que vocês busquem profissionais com certificação pela sociedade latino-americana. É simples, você vai lá e pergunta: plantonista que está aí na sua UTI, ele tem ABC Trauma? ABC Trauma é uma certificação da sociedade latino-americana que ele pode perguntar. Ela não é obrigatória, mas se alguém tem uma UTI e atende emergência, deveria ter, no mínimo, uma certificação. A gente diz que é a carteira de motorista do veterinário de emergência, né? Ele tem que ter. E isso é uma maneira de buscar um profissional devidamente adequado para atender aquela urgência e depois cuidar daquele animal na internação.
Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro, eu quero... Boa noite, doutor Alisson de Sá. Doutor Alisson está aqui presente. É um prazer, viu, ter o senhor aqui com a gente. Ele pergunta: boa noite, Bela e doutor Rodrigo. O que o senhor acha que seria uma alternativa a esse problema? O CFMV voltar a aplicar prova para habilitar os profissionais que saem das faculdades?
Só completando a pergunta do Gustavo, ele perguntou, acho que então não foi só desses dados de mortalidade, ele perguntou da questão do 24 horas. É no conselho, tá, Gustavo? Pega o nome da clínica do CNPJ, vai até o conselho da região, liga e fala: ó, tô na clínica tal, ela é 24 horas, como é que ela tá registrada aí? Fácil, fácil. O conselho regional do seu estado vai te responder. É uma ótima pergunta. Eu fui das primeiras turmas que fez o provão lá em 97 para 98. Infelizmente, na época, essa prova de suficiência, ela era uma prova assim que ela continha praticamente 10 ou 15% era pequenos animais, o resto era tudo produção animal, leite, gado de corte, equinos. Eu fiz a prova e passei, mas ela não tinha nada de medicina veterinária, né? Então, se for para ser uma prova geral, eu até discordaria. Apesar de que, do jeito que o ensino está hoje, está horrível, ajudaria a segurar uma leva de gente a exercer a profissão. Qual o problema? Isso está dando questões lá no MEC, no Ministério do Trabalho. Então, se a partir do momento que ele termina o curso, não é uma prova do conselho que inabilitaria ele de trabalhar. Então, isso está dando tanta confusão jurídica a gente vem hoje trabalhando junto à BHV, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários e outras entidades. Já é o segundo ano que a gente está discutindo isso no nosso Fórum Nacional de Medicina Veterinária. Um dos pontos é a prova de suficiência. Só que o que deve ser feito? Qual que é a iniciativa que a gente está tomando? Via a BHV e outras entidades, nós vamos formatar uma prova de suficiência para medicina, para médico veterinário, de clínica, hospital, de cachorro e gato, e a pessoa é voluntária a fazer. Então, assim, não tem como obrigar, porque a gente depende do MEC para isso, depende de lei para isso, e o lobby da educação não permite que isso aconteça. Eles querem vender curso, formar a gente pelo ladrão e depois solta no mercado para fazer erro médico aí, porque para eles não importa. Então, a gente deve tentar soltar uma prova dessa em breve, e aí o veterinário tem que, né, ele é voluntário. Aí você, proprietário de animal de estimação, você vai falar assim: e aí, doutor, o senhor fez a prova lá de suficiência, aquela que era para ser voluntário? Não, não, eu não fiz. Pois é, então eu não vou trazer meu cachorro aqui mais. Agora eu só levo aonde alguém tenha feito a dita prova que era voluntária. Porque se você tem condição mínima, você vai lá e executa a prova. Quem deixar de fazer isso, o mercado tem que selecionar. Já que a gente não consegue fazer isso por vias legais, é importante fazer por uma via legal que não seja obrigatória, mas o mercado regule. E vocês começarem a correr atrás disso, certificações. Eu sei o quanto que é difícil quando você entra num ônibus, você normalmente não perde a carteira de motorista do ônibus. Você fala ao motorista: Deixa eu ver sua carteira de ônibus mesmo, ou se você só dirige carro e está aqui. Ninguém pede, porque essa é uma obrigação da companhia rodoviária lá, a empresa de ônibus de fazer isso. Mas você hoje, numa clínica, você pode, conversando com o veterinário, perguntar quais são as especialidades que ele atende, que curso que ele já fez. Tomar muito cuidado. O que está lotado na rua é de especialista de mentira. Faz um cursinho de fim de semana e fala que é ortopedista, fala que é dermatologista. Vai no colégio local, Colégio Brasileiro de Dermatologia, tem um cara aqui dizendo que é dermato, que é especialista. Não, não é não. Está exercendo a profissão de maneira inadequada, dizendo que usa um título que não tem. Então, vocês são os nossos fiscais para não deixar isso mais acontecer, porque realmente a gente não consegue depender só do nosso conselho para esse tipo de fiscalização.
Sim. Na questão do que, falando como o tutor, né, pode escolher um bom veterinário para cuidar do seu animal de estimação, do seu pet, o que é que ele deve observar, doutor Rodrigo? A gente conversou, né, antes de começar o PetCast, que alguns critérios devem ser observados. Por exemplo, se a clínica é legalizada, isso é um ponto que o senhor bate bastante, já fez vários vídeos, inclusive, falando sobre isso. Se a clínica é legalizada, como é que o tutor pode achar essa informação? Onde ele pode achar essa informação?
Ele deveria, quem já frequenta as clínicas e tem uma relação boa, tem gente que está aí há 10 anos na mesma clínica, né? E acho que já sabe mais ou menos como é que a banda toca. Mas ainda assim é sempre prudente ligar no conselho local e perguntar qual é o registro daquela clínica, se ele está em dia, se está tudo ok. É um começo. Hoje, com o hospital humano, eu não preciso fazer isso, porque é impossível que um hospital, por exemplo, que atenda o plano de saúde que eu uso, esteja lá sem registro. Agora, já me aconteceu de eu ir num hospital de especialidade oftalmo, porque, pô, se eu tenho um problema no olho, eu vou no hospital de olhos. E eu entrei no hospital e fui atendido por uma médica. Ok. E a médica entendia algo de oftalmo. Ok. Mas eu fui no currículo dela. Ela não é especialista titulada pelo Colégio de Oftalmologia de Medicina. E ela não tem essa obrigação. Não é obrigatório que um especialista, ela não se titulou naquele momento. Ela tinha uma residência e ela trabalhava num órgão de fiscalização do trânsito aí e estava lá de plantão no hospital de olhos. Eu falei, olha, não gostei da consulta, que eu achei estranho, eu não gostei da consulta, fui até a ouvidoria, não gostei, queria saber o CRM. Fui atrás, não tinha especialidade, falei, olha, eu não vou pagar essa consulta, eu quero um oftalmologista. Eu vim aqui para ser atendido por alguém da área, não para ser atendido por qualquer especialidade médica. Então, assim como eu fui exigente porque eu não gostei do atendimento, acho que todo mundo deveria. Se está buscando um ortopedista, tem como buscar pessoal especialista. Se não tiver na sua região, alguém pelo menos especializado na área, que tenha bons cursos. E aí é um pouco o jogo ali do boca a boca. O ideal seria as indicações. Alguém que já tenha passado por aquele procedimento e que conheça alguém na região que seja o melhor. Hoje em dia, tem vários fóruns onde vocês podem entrar para perguntar. Eu, dentro do nosso perfil ali na rede social, estou totalmente aberto a receber direct. Ele, olha, estou na cidade de Belém do Pará. Você conhece alguém que faz ortopedia aqui? Eu posso não conhecer todo mundo, mas eu conheço quem conhece. Então, a gente brinca, né, que a gente está, né, a duas pessoas do Papa. Então, eu estou a uma pessoa do especialista que está procurando. Pode ter certeza. A gente hoje tem um fórum, um grupo das sociedades de especialidade, onde a gente está lá com 16 especialidades. Então, quem precisar de qualquer profissional recomendado em qualquer cidade, vai lá no perfil, pergunta, a gente vai atrás, entrega e tenta indicar. Pelo menos é um começo que você filtra pessoas aí que têm uma boa lábia, conversam bem, mas na hora de realizar o procedimento, a gente teve problemas graves aqui em Brasília recentemente com um dito colega aí operando ortopedia, sem ser ortopedista e sem ser um cirurgião com o mínimo de formação. E acabou quase deixando o paciente aí sequelado, quase amputado, por conta de erro médico de cirurgia de joelho, por exemplo. Então, esse tipo de coisa acontecer depois, ninguém quer, foi o que você falou, não tem R$5.000 que pague a vida de alguém e nem uma sequela dessa. Então, acho que a pesquisa, o boca a boca, ir até a clínica e falar, o senhor já operou fratura de fêmur? É porque meu cachorro fraturou o fêmur. Não, eu já operei. O senhor tem aí 2, 3 clientes para me indicar? Eu gostaria de conversar com os clientes. Então, quando forem procedimentos, é muito comum, né? Ruptura de ligamento cruzado, igual em gente, cachorro também, o colapso de traqueia, tem várias displasia coxofemoral, tanta coisa que se opera com frequência que não é de emergência. Pergunte, vá atrás dos clientes que operaram, dá uma olhada nos outros pacientes que ele operou também. Acho que a melhor situação é um pouco a história. Eu posso contar a minha, mas só os clientes podem dizer exatamente como é que eles se sentiram sendo atendidos comigo, né? Então, às vezes, é difícil um médico fazer essa propaganda dele. Acho que a melhor delas é que haja um bom... Eu cumpra com a lei, para começar, e que eu tenha uma boa rede de clientes que estejam satisfeitos comigo para que isso se perpetue. E aí, acho que o boca a boca sempre vai ser uma ótima opção.
Sim. Eu, como tutora, né, eu digo que a confiança no profissional é super importante, você confiar, entregar seu pet para aquele profissional. E também a questão da localização da clínica, da estrutura que você já falou, que é super importante, né? Visita a clínica, vai conhecer o local, se seu pet vai passar por uma cirurgia, conhece quem é o anestesista, conversa com esse anestesista. Até o tutor pode até exigir, né, esse contato prévio com o anestesista para entender um pouco o que é que vai acontecer no momento da cirurgia. Acho que tudo isso, se o tutor buscar esse tipo de informação...
É uma ótima dica, a gente pede, porque a gente fala, nossa, é uma pena que eles não vêm conhecer a estrutura que tem. Que se eles começam a entrar nas clínicas e ver a diferença, é gritante às vezes. Então, vá sim ao centro cirúrgico, mas não entendo nada. Aprende, entra na internet, procura melhor hospital veterinário do mundo, melhor hospital, e vai entrando, começa a ter uma noção de como é que é, e vai lá. Ver como é que funciona. O anestesista é anestesista ou é um colega fazendo anestesia volante e que não tem formação nenhuma ou que está no meio de uma pós-graduação e começou a anestesiar agora? Então, assim, perfeito sua colocação. Visitem, vão conhecer as internações. A gente está num mundo bem diferente daquele de 15 anos atrás, onde o cachorro ficava lá empilhado naquelas gaiolas, tomando soro de qualquer jeito, com pouca gente. Não existe isso. Hoje o ambiente é totalmente diferente, um ambiente que a gente chama de animalizado, para não falar que ele é humanizado, né? Mas ele é totalmente controlado. A gente toma muito cuidado com toda a questão do bem-estar, dos ruídos, das cores, da quantidade de luz. Existe todo um processo aí para a gente poder tornar a internação um lugar menos sofrido para a família e para os animais. Então, visitem e valorizem aqueles locais que estão acima do que a resolução, do que a norma pede, né? Esse que é sempre quem entrega mais, quem investe mais, está menos preocupado no fim das contas com a parte financeira somente, mas e sabe que ela vai vir como consequência de um bom trabalho.
Sim. Outra questão que eu queria que o senhor esclarecesse para os tutores que estão assistindo é a diferença. Muita gente não sabe a diferença de urgência e emergência, né? Muita gente acha que é a mesma coisa. Então, explica um pouquinho para a gente, doutor Rodrigo, essa diferença. A diferença
é bastante tranquila de vocês lembrarem. Ó, tudo que for grave é urgente. O serviço de atenção médica que está aí na rua é SAMU. Ele é o serviço de atenção médica de urgência. Porque todo mundo que está grave é urgente. Só que essa urgência pode ser classificada em diversos níveis. Você pode ter um nível de urgência, por exemplo, que você está numa parada cardíaca, por exemplo. Pô, é a maior urgência de todas. Ou eu estou numa urgência onde eu estou com sangramento muito grande e eu tenho poucos minutos para entrar numa parada cardíaca. Poxa, é uma urgência de minutos. Então, aquelas urgências que a gente diz que são de segundos ou de minutos, elas se chamam emergência. E as urgências que são de horas ou dias, a gente chama de urgência. Existe uma classificação de risco que a gente utiliza por cores, então a gente chama de 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 são urgências, 3 e 4. Ó, 1 e 2 são emergências, 3 e 4 são urgências. Então, guarda aí. Toda emergência é uma urgência. Nem toda urgência vai ser uma emergência. Então, se alguém te diz é emergência, existe toda aquela questão da omissão do socorro não poder acontecer, né? Você tem que testar e tem que buscar o socorro. E normalmente a gente chama de emergência aquilo que, ó, toda vez que você achar que o seu animalzinho está morrendo, chama de emergência. E entra mesmo gritando. Olha, eu estou com emergência aqui, ele está morrendo. Porque você tem prioridade de acesso e deve ser deslocado para uma sala própria para esse tipo de gravidade, que infelizmente poucas clínicas, poucos hospitais têm salas de emergência próprias para esse tipo de situação. Acaba sendo aquela confusão, aquele auê, porque na hora que o bicho pega mesmo, a gente nota a fragilidade de algum serviço e a gente, por isso que a gente cobra o treinamento mínimo das pessoas com a certificação de emergência para não especialistas. A certificação é básica, a do ABC do trauma, Sociedade Latino-Americana de Emergências que presta. Então, assim, tem que correr atrás da certificação, deixar o time bem preparado ali. Então, as emergências, infelizmente, elas têm uma mortalidade maior do que as urgências. Mas, por exemplo, ah, meu animal está vomitando sangue. Nossa, isso é grave. É uma urgência, a não ser que ele esteja perdendo a consciência ou respirando muito mal, que são dois critérios que você pode olhar em casa sempre. Começou a baixar a consciência, está meio delirando, não está te escutando bem. Ou então, começou a respirar pior do que você sabe que é uma respiração normal, é que você vê todo dia ali, que é aquela que está normal. Ficou respirando com agonia, com dificuldade, são dois dos critérios mais fáceis de identificar em casa para uma emergência. Fora isso, deixou de comer, deixou de beber água bem, deixou de... O xixi alterou, o cocô está esquisito, tudo isso é urgente. Eu não posso deixar um animal sem fazer cocô, sem comer, porque isso vai realmente trazer problemas. Então, isso é mais ou menos o que separa urgência de emergência.
Sim, hoje eu fui, estava lendo, né, sobre o assunto e eu fiquei espantada com a quantidade de como tem aumentado realmente os médicos, casos de médicos veterinários que são ou falsos médicos, que estão sendo denunciados no Brasil, ou que são falsos médicos, ou que são profissionais não qualificados, que exercem, realizam um serviço ruim, né? Um atendimento ruim ou procedimentos de baixa qualidade. E aí eu vi, como é que o tutor pode desconfiar disso, doutor Rodrigo? Eu vi que, com base em algumas coisas, essas denúncias são feitas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é valores anunciados muito abaixo do mercado, né? Tem gente que anuncia um valor que você fica como? Por exemplo, vale valor tudo. Da castração. É um absurdo vale o valor tudo. Da castração.
Tocou. Existe um benchmark básico, assim, você não sai para comprar um carro de 25, 30 mil reais, que custa 80. Então, assim, existe uma tabela FIPE, né, onde você tem uma norma ali. Cara, quem está te vendendo um carro pela metade do preço tem algum problema. Não existe almoço grátis para nada. E não vai existir em veterinária também. Hospital popular, clínica popular, está tudo bem. Aliás, tem muitas delas que cobram mais caro que muita clínica que não é popular. Mas, assim, você pagar hoje R$150 numa castração, nem que seja de macho, assim, isso é um absurdo. Ah, mas eu sempre castrei meus animais lá e sempre deu certo. Bom, se você tomar como indicador morte em procedimento eletivo, nós estamos com um problema. Porque, de novo, eu preciso saber qual que é o seu alarme aí, a quanto você está disposto. Por outro lado, eu também concordo que às vezes você vai falar, pô, vou levar meu gatinho que eu resgatei, que eu adotei, é um gatinho macho, e eu vou levar ele para castrar num hospital veterinário, num bairro de super elite de São Paulo. Pô, você vai gastar R$1.500, R$2.000. Então, assim, por quê? Pelo lugar, pelo estilo, pelo valor dos exames pré-operatórios que vão ser cobrados ali. Então, aquele contexto todo, realmente, R$1.500 numa castração de um gato macho está um pouco além do que seria o esperado. Mas, pô, R$150 não dá. O que, que é o normal? Então, começa a pesquisar nas clínicas que têm maior acesso naquela região. Liga para as três principais. Aquele é o preço padrão. Ah, mas está muito diferente da que eu estou olhando. Tem alguma coisa errada. Ah, mas pode dar certo? Pode. E aí que eu quero que vocês entendam que cada um tem sua responsabilidade. A gente tem uma tabela, né? Essa é uma lenda urbana, tá? Mas a gente tem uma tabela, a gente tem duas tabelas de preço. A de quem veio pela primeira vez e a de quem buscou preço baixo antes. Porque a gente avisa, faz o orçamento. Ah, mas está muito caro, eu consegui pela metade do preço. Vai lá fazer então. Mas se você aparecer aqui depois, com peritonite, ponto arrebentando, infecção, dizendo que levou para outro lugar, você vai pagar o dobro. Porque é muito pior, profissão nenhuma. Nenhum pintor que vem aqui em casa gosta de pintar serviço dos outros mal pintado. Nem o pedreiro gosta de fazer uma parede que alguém deixou pela metade. Eu também não gosto de pegar caso pela metade, eu gosto de pegar do início. Então, assim, todo profissional que se preza vai ter mais dificuldade, é por isso que sai mais caro, remendar serviço dos outros. Só que fazer isso com vida, a responsabilidade é sua. Nós estamos tendo essa conversa franca e transparente hoje. Vocês têm todo o direito de cobrar, de ir para cima, apertar, denuncia. Mas, por outro lado, também, se você não tem condição hoje de ter um animal de estimação, eu disse que ficou caro, não disse? Criança também está caro. Por isso que eu parei no segundo. senão teria tido terceiro. E por uma questão financeira, eu parei no segundo. Ou eu dou melhor vida para dois, eu não saio fazendo filho para depois reclamar que médico é caro. Então não me arrume mais cachorro se você não tem condição de cuidar. Entendeu? Vai ter um shih tzu? Shih tzu custa caro. Vai ter um bulldog? Bulldog custa 3 vezes um shih tzu. Então você pode ter 3 shih tzu ou um bulldog inglês. Você escolhe, né? Agora, não me arruma uma raça difícil que tem um monte de problemas. Estuda antes. E aí entra um pouquinho do que a gente estava discutindo mais cedo, que é a nossa proposta. Depois eu não sei se eu consigo deixar aqui pelo chat, você coloca lá no YouTube como é que a gente pode fazer aqui, mas vocês devem pesquisar as coisas antes. Você perguntou como é que eu pesquiso se um veterinário pode me ajudar ou não. Você hoje deve usar a tecnologia para fazer essa filtragem. Então, com inteligência artificial hoje, especialmente essa entrada do ChatGPT no mundo médico, é necessário que vocês saibam utilizar. E é nesse momento que a gente começa a ajudar vocês a como é que eu uso isso para tentar me prevenir de problemas. Então, se o veterinário veio com uma informação, você está meio assim, você pode consultar na inteligência se aquilo faz sentido. Inteligência artificial, internet, não é médico. Não pensa, não tem condição de tomar decisão. Mas informações críticas e matematicamente calculadas, ela tem condição de te ajudar a responder. Então, assim, é muito importante que a gente preste atenção nessa cobrança e entenda que a responsabilidade nossa tem que ser dividida. Eu entendo que às vezes é caro fazer o joelho, putz, meu pitbull rompeu o ligamento cruzado. Pode tirar 5, 7 mil reais do bolso aí. Não tem como. Isso num lugar adequado. Bom, eu consegui por 1.500. O último quase amputou a perna de um cão de uma instituição de segurança e de Brasília, porque má prática. Má prática. E você escuta o áudio do colega depois dizendo: pô, seu João, me desculpa, bem que eu coloquei a placa um pouco maior do que eu devia. Quer dizer, além de tudo, ainda diz: não, eu comprei o material errado mesmo, entendeu? É que eu achei que ia dar certo. A gente está brincando com a vida dos outros. E é isso que... Esse aí foi o famoso 1.500 que virou 18, né? Porque depois reopera, fisioterapia, um monte de coisa a mais. Então, eu entendo a questão financeira, mas é por isso que eu também tomo cuidado com as minhas coisas. Eu tenho o carro que eu posso ter, o número de filhos que eu posso ter, o número de cães que eu posso ter. E aí a gente vai entrar numa seara espinhosa, que envolve a questão dos abrigos, de quem adota, de quem pega cachorro toda hora. É só olhar o perfil de quem faz isso bem feito lá fora. Então, para você ter 1.000 animais, você tem que ter condição financeira. Você não pode abrir mão de higiene, saúde, condição adequada para ter 1.000 animais, 10, 15, e a começar a acumular bicho. Eu sei que é duro, às vezes a gente tem que falar isso, mas tem que ficar reservado isso para quem tem condições de prestar uma boa atenção. Então, a gente mesmo, como vários colegas que eu conheço, a gente presta serviço para esse tipo de abrigo, fazendo o nosso trabalho social, mas eu não uso material de meia boca para usar o meu trabalho social. É a mesma anestesia, o mesmo pré-exame, o mesmo hemograma, tudo é igual. Então, assim, a gente limita o número de cães que a gente consegue tratar socialmente por mês, porque custa caro tratar aquilo. Agora, se eu começar a fazer 200 animais no ginásio municipal no final de semana, é claro que vai sair mais barato para todo mundo. Então, esse hoje é o impasse da forma de tratar, de resolver um problema de saúde pública, muitas vezes, e quem tem um animal do ponto de vista particular, né, que acaba entrando numa aventura aí, animais de raça, etc., custam dinheiro. Isso é importante vocês entenderem que hoje vocês devem ter visto várias reportagens sobre quanto custa uma criança até os 18 anos, né? Se você vai ter um filho e tal. Vocês sabem quanto custa ter um shih tzu por 15 anos? Essa é uma conta que ninguém tem, hein?
Pois é.
Porque a gente já fez essa conta aí já. Vou dizer para você quanto é que custa aí. Se você for pegar do dia zero, dia que você pegou seu animalzinho lá com 60 dias e ele for na sua casa até uns 15 anos, mais ou menos, você vai deixar em torno de 80, 100 mil reais aí nesses 15 anos. Se não tiver nada muito sério no meio do caminho. É uma boca que tem que fazer o tratamento periodontal todo ano, é o check-up, é uma cirurgia daqui, um tumorzinho que vai aparecer, uma doença do carrapato aqui. É 100 mil reais em 15 anos. Divide isso aí rapidão, porque você vai gastar 80% desse dinheiro no primeiro ano de vida e nos últimos 5. Então, assim, Se não tem essa quantidade de dinheiro, pois então não arrume cachorro, assim, porque hoje a saúde está desse jeito, e para ter um cachorro de raça e tratá-lo bem, olha quanto é que está o quilo da ração boa. E tem um monte de ração
Nossa.
no mercado. E quanto é o quilo do filé? Porque a ração está mais cara que o filé mignon, o quilo. Então, assim.
Como aumentou o preço de ração? A gente tem discutido bastante isso, né?
Exato, porque os insumos ficaram caros para todos.
Sim.
Vacina. Quanto custava uma V10? Quanto custa hoje? Quanto custa internar? Hoje você não interna um paciente com parvo, por exemplo, um gastrite hemorrágica. Está com parvovírus. Vai ficar 3 dias hospitalizado. Se a clínica te cobrar menos de R$ 3.000 por 3 dias de internação de um paciente desse para ele sair bem, tem alguma coisa errada. Eu vi gente aí dizendo que tem UTI e cobra R$ 500 por diária. Isso não dá, é impossível. Só de oxigênio, só de gente, só de equipamento. Uma diária de UTI hoje, veterinária, se ela não custar a partir de R$ 2.000, e é isso mesmo, é o que custa. Não tem como manter um animal numa UTI por menos disso. E a margem do hospital é desse tamanhozinho, ó. Não acha que tem mercenário ali ganhando dinheiro, não, porque não tem. É muito caro. Um leito de UTI hoje, quem tiver, por exemplo, em São Paulo, puder visitar o hospital do meu querido amigo Alessandro, o FAP, que hoje, para mim, é a melhor UTI, se não for uma das melhores do planeta, é top. Vale a pena ir lá. É um investimento de milhões. Cada cama que está ali, onde entra um cachorro, que você fala, ah, meu cachorro está na UTI. Aquela cama onde ele está e o que está em volta custou algo em torno de 150, R$ 200.000 para aquele veterinário colocar aquela cama aberta. Então, assim, é muito caro. Então, se tem alguém te enganando, dizendo, não, não, eu faço por 200, gente, tem lugar que cobra R$ 50 a diária. R$ 50 para deixar um cachorro internado um dia tomando soro, remédio. Impossível.
Como é que pode, né? Impossível.
Impossível, não tem como, não tem como. Então, essa é uma realidade dura. As coisas estão caras, sim, mas eu aqui estou no meu, né, na minha vida, eu não faço mais do que eu posso, assim, eu, né? Eu tento ser a me adequar às minhas condições. Por que que as pessoas que têm animal de estimação querem jogar a responsabilidade todinha de preço em cima da nossa categoria? Eu discordo nessa hora. Acho que, de novo, essa responsabilidade é de todos, né? Custa caro. Agora, quer o barato? Depois não vem reclamar, né? A gente não fala sempre que você pode escolher dois de três, Bela. Você quer barato, rápido ou bem feito? Só
Sim.
pode escolher dois. Três não dá. Essa
Três
tríade
não dá,
não anda
é.
em conjunto. Ou você tem que tirar um. Então, é barato, bom e rápido. Qual que você tiraria? Tem gente tirando bom e ficando com
Sim.
barato e rápido. Então,
Barato e
assim,
rápido.
de quem foi a escolha? Não foi minha. Então, assim, eu, como não faço coisa mal feita, só pode escolher o resto. Então, assim, vai ficar caro para ficar rápido e bem feito. Não tem outra opção, né? E é um nicho que a gente optou por escolher, porque eu não gosto de trabalhar mal. E meu nicho de paciente grave é um nicho caro. Hoje, para você ter uma ideia, vou te falar de custo, tá? Para você entender, quem está aí entender. Se o animal é epilético e ele tem um monte de convulsão, de repente ele tem que internar e ser anestesiado para parar de convulsionar, tá bom? Ele vai ficar um dia nessa condição. Eu vou gastar do meu bolso pelo menos R$ 1.000 e poucos nesse primeiro dia, entre exame e anestésico e catéter e gente e não sei o quê. Como é que eu posso te cobrar 200 a diária? Se cobrar, é porque não está te dando o que ele precisa. Né? E bicho é duro, né? Cachorro e gato, a gente fala, para você ver um animal desse morrer, você tem que ter ido longe, viu? Tem que ser uma doença brava, porque olha, e gato ainda tem 7 vidas ainda, te dá sete.
É mais difícil ainda.
É difícil demais.
Você falou umas coisas muito importantes que eu até quero complementar. Essa questão dos tutores, né, que saem adotando vários animais. Ou que compram cães de raça, por exemplo, sem fazer esse estudo prévio realmente do que é que eu vou gastar, quais são as possibilidades. Então, a BT Pet, ela sempre está fazendo, criando conteúdo, fazendo petscast para conscientizar esse tutor da posse, da importância da posse responsável, né? Porque realmente não adianta querer jogar tudo na conta do veterinário. Eu, como tutora, concordo que tudo está caríssimo, que tudo está um absurdo, mas cada um tem que fazer sua parte, né, doutor Rodrigo? Como você falou, na hora de comprar um cachorro, vê mesmo se é isso que você pode, ou quero ter quatro cachorros de raça. Você pode até ter 10, Mas que qualidade de vida você vai dar para esse cachorro? Você tem condições de comprar uma ração super premium, de levar para um veterinário top, de comprar medicação? Tudo isso você tem que observar antes, né?
E é a hora que a
É
gente
muito
vê como
importante.
rapidão o membro da família virou um peso nas costas. Não porque ele é meu filho, faça de tudo até estourar minha conta bancária. Então, assim, tem que controlar isso desde pequeno. Você vai ter um filho? Provavelmente você vai fazer um esforço para ter um plano de saúde para ele, para fazer um seguro de vida para você, para deixar alguma coisa para ele. Quer dizer, você trabalha para isso? Aqui nós estamos falando, obviamente, da categoria das pessoas que têm condição, né, de trabalho, que, não, né, que tem condição para poder fazer isso. A gente sabe a dificuldade que é hoje manter uma família financeiramente no Brasil, como é que as coisas estão. Então, assim, se eu estou botando um cachorro aqui para dentro, tem que pensar muito, mas muito, muito de novo. Guarda o número que eu falei para vocês, em torno de R$ 100.000 em 15 anos. Isso aí, sendo que você vai gastar provavelmente uma parcela grande nesse primeiro ano, se não acontecer nada, e nos últimos 5 você vai gastar o resto. O meio do caminho é um voo de cruzeiro, tende a ser bem tranquilo, é muito difícil a gente ter problemas mais sérios. Mas, assim, tem que fazer plano em algumas situações. Plano de saúde pode funcionar, principalmente os planos das próprias clínicas, que tendem a ser planos até melhores em algumas situações. Cuidado com o plano de saúde, que hoje está cheio, né? R$ 29,90, R$ 19,90. Deixa eu te falar.
9,90,
Deixa eu te falar, Bela.
4,50.
Não paga a internação de paciente grave. É balela. Como é que pode ser que eu pago o plano de saúde R$ 1.500 para as crianças aqui em casa e alguém vem e me diz que R$ 9,90 paga do seu cachorro? É a mesma internação. Então, assim, não tem como. Aí, na hora que interna, não é UTI. Aí o plano não cobre UTI, não cobre exame, não cobre um monte de coisa que você precisa. Então, você está lá pagando, 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 mas o plano não atende todas as emergências, manda você para lugares que são ruins. Então, assim, toma cuidado também com o plano de saúde. Isso é importante. Então, faça você a sua poupança. Acabei de dizer, você tem que juntar R$ 100.000 em 15 anos aí, ao longo do caminho, para ter um bicho muito bem cuidado, né? Aí você vai pensar, ué, se eu juntar R$ 100.000 em 15 anos, será que eu vou querer ter um cachorro? Acho melhor guardar esse dinheiro para fazer outra coisa. Então, é uma escolha, entendeu? Você escolhe ter um bicho, e se vai ser da família, pois. Realmente pense duas, três, 20 vezes, converse com a gente, vê a raça, olha a opção, né? Porque hoje é muita moda, né? Muita moda. A gente, em 25 anos, eu vi o Pitbull, o Rottweiler, o Labrador, o Retriever, aí o York, o Maltês, o Bichon Frisé lá atrás, o cachorrinho do Iggy lá atrás também, há 20 anos. E hoje, esse monte de Lulu da Pomerânia aí, de Spitz alemão,
Isso. São
Chihuahua Volcânia, cachorrinho
cachorros
pequeno,
da moda, né?
cachorro de moda. E aí vai abandonando, né? Ninguém mais vê Cocker, ninguém mais vê Dálmata, ninguém mais vê Afghan Hound, pouco Husky Siberiano. É assim, é uma oscilação, é mercado, gente. Infelizmente, cachorro é mercado, o criador cria o que vocês estão comprando, né? E aí vocês compram qualquer coisa e levam para casa e depois ficam desesperados. Compra o pastor Malinois porque quer ter um cachorro igual da polícia e depois fica refém dentro de casa que o cachorro não deixa você sair. Porque quer te atacar, né? Ou compra um cachorro lá na Europa, traz para cá e não sabe que o cachorro é de guarda, né? Então, assim, informação básica, porque
Isso.
a posse responsável parte de vocês e depois o resto a gente cuida.
É uma outra coisa também que o senhor falou, a questão do uso de materiais, da escolha do uso de materiais, se preocupar. O médico tem que se preocupar com a qualidade dos materiais, e para utilizar materiais de boa qualidade realmente, o valor não pode ser lá embaixo, né? E aí o que você falou de até no, nas suas ações sociais que você faz para os abrigos, você não baixa, não muda o material, é o mesmo, você reduz a quantidade de atendimentos para manter a qualidade. E aí o Dr. Alisson de Sá, que está aqui com a gente no Petscast, ele. É, em várias conversas que eu tive com ele, ele já falou sobre isso, dessa preocupação. Ele se preocupa demais com o material que ele usa, inclusive fio de sutura, né, que chama, na caixa, fio de sutura, esse tipo de coisa. Eu, como tutora, não entendo os termos técnicos aí do
Sim.
material, mas ele sempre se preocupa muito. Ele diz: Isabela, é impossível você fazer uma castração, como você falou, por R$ 150, um exemplo, 200,
Acabou
porque
esse tempo.
o material é muito caro. E ele também tem essa mesma preocupação que você de em ações sociais, exercendo um papel social, não diminuir a qualidade desse material, entendeu? Vai um cão também, é um ser
Eu
vivo, é
vou
uma
até o
vida
meu
para ser
limite,
cuidada.
e é isso que as pessoas
Isso.
perderam. E aí eu acho que tem a ver com tudo, tem a ver com o status, de novo, a condição social que a gente vive hoje de grupo. As pessoas perderam o limite e estão jogando responsabilidade nas nossas costas, que não são minhas. Eu até pego, viu, Bela? Eu pego a responsabilidade dos outros, mas eu cobro. Então, assim, eu pego, eu vivo de BO, eu vivo de problema, eu vivo de encaminhamento, eu vivo de coisa que dá errado. E para isso a gente cobra. Assim, é normal isso acontecer. Então, assim, se você quer transferir sua responsabilidade para mim, tá tudo ok. Você me paga e eu fico com a sua responsabilidade. Agora, eu assumi uma responsabilidade que não é minha, as pessoas perderam o limite. Então, assim, eu tenho condições de ajudar X pessoas por mês. E assim eu faço. Bateu meu limite, acabou. Eu preciso de mais gente ajudando a fazer o que a gente faz. Então, você está aqui ajudando pessoas, é o seu limite. É, só que você não pode ficar sem trabalhar 15 dias para ficar, de repente, não sei, numa instituição ajudando crianças. Então, assim, se você começar a perder condição social para tentar ajudar, você começa a entrar numa espiral perigosa. E eu sou um pouco dessa questão, pode parecer um pouco egoísta, mas eu prefiro estar bem para poder ajudar alguém. Se eu me colocar na posição ruim e falar, nossa, estou me sentindo mal porque eu acho que, pô, deixei de ficar com a minha família mais do que eu poderia para ajudar muitos animais. Ótimo, mas eu não sei se o peso ficou equalizado. Então, a gente tem que ter esse direito de limitar até onde a gente pode ir. As pessoas, às vezes, não entendem isso e pedem mais do que você pode dar naquele momento. E parece que era uma obrigação. A gente viu reportagens aí escandalosas, saíram aí o ano passado, sobre capa de jornal de grande circulação em Salvador, falando sobre a gente, o pago morre, quer dizer, que a veterinária é mercenário, que se não pagar hoje pela saúde veterinária, o meu bicho vai morrer. Olha, bem-vindo a 2023, entendeu? Ao país que você mora, porque se você não pagar pela saúde da sua avó, ela também morre, entendeu? E não é só o cão, é sua avó, seu filho, você. Se não tiver dinheiro hoje, você morre, entendeu? Assim, saúde, infelizmente, se tornou um luxo, e que deveria ser obrigação do Estado resolver boa parte disso, e cai nas nossas costas. Como é a sua segurança também, a educação também. Ou você consegue boa educação e segurança de governo. Ninguém vem te dar isso. Tudo é privado. Ninguém reclama de comprar, pagar seguro do carro, ter que comprar, botar alarme na casa. Porque mas na hora que chega no veterinário, eu que tenho que resolver todos os problemas, as mazelas da sociedade caem nas nossas costas. Aí eu não concordo, né? Então, se a gente começar a dividir isso melhor, já vou ficar muito feliz, muito feliz.
Uhum. Doutor Rodrigo, eu separei aqui alguns, na questão do erro médico mesmo, né? Como a gente estava conversando anteriormente, cada vez mais, os direitos dos animais vêm ganhando espaço aí na justiça brasileira, apesar de que os tutores nunca estão satisfeitos, acham que o juiz arbitrar um pagamento, uma indenização por danos morais no valor de R$5.000 é muito aquém do desejado, não vai pagar a vida do pet, claro, com certeza. Mas eu acho que cada vez mais esse direito dos animais vem ganhando espaço aí na justiça e acho que a tendência é melhorar e isso aumentar, está sendo cada vez mais reconhecido, né? Acho que isso é um avanço, é super importante, assim, para a gente que é tutor. E aí eu separei aqui alguns casos que aconteceram recentemente e eu queria que o senhor comentasse depois. Um tutor foi indenizado recentemente porque o cão ficou internado 3 dias e faleceu. Aí, depois, a perícia verificou que ele estava com doença do carrapato e isso não foi diagnosticado a tempo. Então, a justiça e o juiz arbitrou uma indenização no valor de R$5.000 por danos morais. O outro caso, tutores foram indenizados pela morte de uma cadela depois de ser submetida a uma castração. Foi um erro médio. Erro médico, né? A perícia constatou que a cadela teve uma úlcera perfurada. Depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma clínica por negligência. O cão morreu depois de realizar um procedimento, ser submetido a um procedimento para limpeza de tártaro. O que é que aconteceu? A gente sabe aí que nesse procedimento, né, de limpeza de tártaro exige anestesia. E a clínica, o médico, ele não exigiu os exames pré-operatórios e o cão faleceu. O que é que foi verificado aí pela perícia? Que o cão morreu por síncope cardíaca associada a quadro de discrasia sanguínea.
Ah, eu lembro desse caso.
Lembro, o que poderia ter sido constatado
Eu
em um
gostei que
organ.
a perícia inventou uma doença que não existe, né? Então,
Ah,
assim,
não? Então, por isso que eu quero que o senhor comente. Eu
esse
quero que o
laudo
senhor
ele é
comente.
espetacular, porque nós vamos
Ah,
chegar
então,
nesse
maravilhoso.
Está maravilhoso. Inventaram um
Ótimo.
negócio.
Pronto, eu estou lendo no meu levantamento com um olhar de tutora
É
e
que
tudo isso
esse
eu
aí é
quero que o senhor.
clássico, esse das síncope cardíacas com discrasia sanguínea, esse aí. Só
Então,
faltou o
ótimo.
delicioso floco crocante e chocolate Nestlé. Lembra da propaganda do
Pronto.
começo? Só tá faltando esse.
Lembro. Então, ótimo que você vai comentar. E a outra, a clínica foi condenada por danos morais e materiais por morte de um filhote, logo após a cadela ter sido submetida a uma cesárea. Então, a cadela mordeu o filhote e o filhote morreu. Então, comente aí esses casos,
Bom, não vamos poder entrar
o
em
que
cada um deles,
acontece
porque
mesmo, o que é que não
sem
acontece.
ver a gente tem um problema hoje que é o seguinte: se todo mundo que trabalha bem escrevesse o que faz, metade dessas indenizações não iam acontecer. Porque a parte delas acontece em bons locais. O problema é que as pessoas não preenchem documento, não entregam autorização para assinar. Não explica o procedimento direito. E aí depois vem um susto. A resolução 1321 deve ter uns 15 documentos que você, como tutor, tinha que assinar. E às vezes você até reclama. Pô, tanto de papel. É obrigatório. Autorizou para anestesiar? Tem que assinar. Vai transfundir sangue? Tem que assinar. Vou fazer a castração? Tem que assinar. Vou não sei o quê? Tem que assinar. Morreu? Atestado de óbito. Prontuário completo. Então as pessoas não preenchem. Aí é fácil para qualquer perito. E, de novo, como tem veterinário, tem perito bom e tem o meia tigela, que está lotado também aí, que inventa morte por síncope cardíaca. Essa
Não
para mim.
existe isso, é bom até deixar claro.
Bom, síncope é desmaio, né? E desmaio do coração é um negócio que não deveria matar, né? Eu desmaiei quando eu conheci minha esposa. Aí eu tive a síncope cardíaca e quase morri de paixão, entendeu? Depois passou. E aí nós estamos aqui até hoje. Eu não morri. Você não morre de desmaio. Então, assim,
E o que seria
inventa
essa
um negócio.
discra de como foi a outra que ele
E
falou?
a discrasia sanguínea.
Não existe isso.
A discrasia sanguínea ela pode vir desde reações a medicamentos, a eventos inflamatórios, origens oncológicas, mas ela não é uma doença. É como falar assim: nossa, morri de febre.
Tá.
Ué, mas morreu de febre? Quem morre de febre? Né? Então, assim, a forma com a qual eu vejo muita perícia, né, a assessora, a doutora Renata Ruda, que você conhece bem, que para mim hoje é a melhor advogada do Brasil, é disparado nessa área de erro médico, pode te ajudar muito, que ela vê cada uma e a parte técnica acaba chegando até a gente para poder avaliar e falar: olha, isso aqui, ó, nem defende, porque isso aqui é porcaria, está mal feito, isso é lixo, e realmente eu quero que perca mesmo, não defende, não. Agora tem outras coisas, você fala: opa, acontece. Vamos pegar o último exemplo. Eu entendo o desespero da família. De repente, a cachorrinha foi lá, fez a cesariana, teve um cachorro só, e, pô, se a cachorra vai, morde o cachorrinho na internação e mata o filhote. Essa é uma que merece cuidado. Eu entendo, entendo, mas mesmo num hospital humano, se eu for te contar aqui, a gente não sai daqui hoje, recentemente eu tive uma questão familiar, que a gente precisou de UTI para uma familiar minha, e, assim, eu estou tentando prontuário no hospital humano há 3 meses, e não consigo. É direito nosso da família ter acesso ao prontuário, ao hospital, não é que se nega, ele dificulta de uma maneira criminosa o meu acesso a um documento que é meu. Então, assim, o comportamento da saúde humana também hoje está deplorável. Então, assim, gente, pessoas ficam sozinhas em apartamentos de hospital, e mesmo em UTI, não fica alguém sentado olhando para você 24 horas por dia. É enfermeiro para lá, enfermeiro para cá, é coisa que. Acidentes acontecem. Uma mãe que nega o filhote é comum, é bem frequente. E assim, não tem como adivinhar isso. Então, às vezes, no momento, e de novo, não estou dizendo nem que para o bem, nem que para o mal, eu precisaria de ver, acompanhar, saber o prontuário, o que que aconteceu. Porque se você me diz que ela estava internada numa clínica sem veterinário, eu quero é que feche essa espelunca. Agora, se tinha lá de plantão um veterinário
Você não
habilitado,
tem
né?
sobre assim, eu
Um
estou
veterinário
tentando
habilitado.
prontuário.
Nossa, a Siri está me dando opiniões aqui. Um veterinário habilitado. Eu entro na clínica, pô, bloco cirúrgico está ok, todo mundo equipado, a clínica tem um alvará. E, às vezes acontece e realmente acontece em 1 minuto. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas eu como bebo, urino e defeco. Eu sou um ser humano, reproduzo igual a vocês, sabia? Eu tenho que ir ao banheiro, eu também, eu trabalho 12 horas, eu preciso de descansar. Então, assim, calma, as coisas podem acontecer. Agora, o problema é como que houve a comunicação, né? Como que a clínica deve ter se portado para comunicar, como pede desculpa, como que resolve. Eu tive casos de um casal de advogado que vivia de processar os lugares onde ia. Eles não atendiam o cliente. Você ia até o Tribunal de Justiça para ver os processos que eles estavam envolvidos. É causa contra a loja de sapato, oficina mecânica, escola de não sei o quê, clínica veterinária. Então, tem gente hoje especializada em entrar nos lugares, criar confusão, processar para poder viver com esse dinheiro. Então, as pessoas têm que entender que a relação tem que ser transparente. Se você entendeu que o acidente que aconteceu com o seu filhote, a cachorra mordeu, não deveria ter acontecido, a primeira coisa, senta e discute com o seu veterinário que está ali. Vou contar para vocês um caso que aconteceu com a gente há 15 dias atrás, para a gente caminhar para esse entendimento. Eu recebi uma ligação aqui, estava numa live como essa aqui agora. E me ligou uma colega representando a Comissão de Direitos Animais da OAB. 9 horas da noite, me ligou aqui em casa e falou, olha, acabei de receber uma denúncia na sua clínica de que está tendo maltrato de animal lá dentro. E é óbvio que eu tomei um susto aqui, porque eu sou a pessoa que mais combate esse tipo de coisa. E na minha clínica isso jamais vai acontecer, não aconteceu dessa vez, mas eu quis entender o que aconteceu. Uma proprietária que estava dentro da clínica, num procedimento cirúrgico com a cadela dela, aguardando a visita, escutou uma conversa de corredor de uma proprietária que estava levando o animal para fazer uma eutanásia. Eutanásia que é outra coisa que foi banalizada no nosso país, qualquer um faz de qualquer jeito. Então, assim, era um caso encaminhado, terminal, já com todas as demandas resolvidas, e era uma opção para resolver aquele problema naquele momento. A cliente que estava escutando uma conversa de corredor resolveu entender que aquilo não era para ter sido feito e que a eutanásia estava criando maltrato, um ambiente de maltrato para aquele animal. Então, nossa, assim, hoje as pessoas estão muito sensíveis, escutando o que não devem, falando o que não devem e se comunicando de uma maneira toda torta. O assunto foi totalmente resolvido, eu me desloquei daqui, fui lá conversar, olha, isso aqui na minha clínica, isso jamais vai acontecer. Ah, mas eu quero ter acesso ao prontuário. Você, como leigo, como cliente, você não pode ter acesso ao prontuário de uma pessoa, um documento médico do cliente. Então, assim, a gente obedece às regras na risca e a gente erra. E eu diria para você hoje que na nossa camada de segurança, quando a gente fala de Intensivet aqui em Brasília, a gente tem problemas todas as semanas de pessoas querendo tirar dúvidas sobre o que aconteceu. E a gente resolve 99% deles conversando de maneira super educada e abrindo o jogo. Olha, eu sou gente, aqui é uma clínica, isso é normal, aconteceu, lhe peço desculpa, foi um mal entendido. 4 ou 5 vezes por ano, eu tenho que me deslocar da minha casa, muitas vezes, fora do horário, para ir resolver um problema desse maior. E eu acho pouco para o tanto de problema que poderia acontecer. Então, eu acredito que o fato de a gente preencher os documentos como tem que ser preenchido, de fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, de criar um ambiente onde as pessoas olham, eu posso assistir o procedimento? Comigo pode. Eu não tenho restrição nenhuma para fazer isso. Contanto que você se comporte bem no ambiente médico e não me dê trabalho, que eu já tive proprietário desmaiando dentro do centro cirúrgico, aí é um problema?
Não dá.
Não dá? Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Então, a gente é muito transparente no nosso ambiente de trabalho. E eu noto que hoje o que está sendo difícil é as pessoas se comunicarem. É o maior mal, e aí sim, engula essa geração mais nova, porque é de vocês, não é minha. Vocês não querem conversar, vocês querem ficar o dia inteiro só mandando mensagem. Aí dá um problema com o proprietário, vocês mandam um WhatsApp. Ó, o Bob morreu, viu, Bela? Desculpa aí.
Não, não, é impressionante.
Peraí, pelo WhatsApp? Não dá. Então, assim, ô Bela, por favor, dá para você vir aqui até a clínica, eu preciso de falar com você pessoalmente, a gente está com um problema aqui. E eu vou me deslocar aqui, vou sentar com você, servir um café, e a gente vai sentar cara a cara para poder conversar. E isso dói, as pessoas não aguentam mais isso, ninguém quer conversar cara a cara. E esse tem sido o maior problema desses erros médicos. Para mim, hoje, Renata vai concordar comigo, falta de preenchimento de documentação correta, falta de vergonha na cara para falar com as pessoas que errou e pedir desculpa para quem tem que pedir. E as pessoas também, pelo outro lado, também têm seus problemas de comunicação e entenderem perdoarem e deixarem ali, resolverem ali aquele problema. O que vai para a justiça, você vai ter essa conversa com a Renata alguma hora, ela vai confirmar para você. O que vai para a justiça é falta de comunicação no ambiente de trabalho. Só isso.
Eu não sei se a doutora Renata está assistindo aqui, mas eu já mandei um convite para ela, enviei um convite, estou esperando só.
Vou mandar o link depois para ela assistir aqui.
Estou esperando a resposta dela. Você,
né? A gente não pode viver num mundo mais, Bela, onde as pessoas estão se matando em consultório veterinário. Assim, não dá mais. A gente teve um caso recente em São Luís do colega médico veterinário disparar 3 tiros contra um cliente na recepção. Assim. Então, assim, não dá. Matou o cliente na recepção. Ah, mas o que aconteceu? O cliente dá um soco nele e agride ele na recepção. Parte para cima dele, ele foi se defender e matou o cliente na recepção. Você acha que eu estou na veterinária para isso? Né? Se eu quisesse esse tipo de emoção, eu estava no pronto-socorro do hospital público. Entendeu? Não estava. Entendeu? Eu não quero esse tipo de situação em clínica veterinária. A gente tem um ambiente familiar, saudável, onde as pessoas levam seus animais para conviver, para construir uma vida ali dentro e uma relação com o médico veterinário, e não para, nossa, será que ele está armado? Entendeu? E eu que já passei por poucas e boas com cliente nessas situações. Mas, assim, a gente já... Eu não sei se vocês sabem a diferença, mas hoje um médico veterinário que trabalha 12 horas de plantão, em média, em boas clínicas, ele hoje deve receber entre R$200 e R$300 por um plantão. Que é a mesma coisa que um fisioterapeuta recebe numa UTI humana hoje. Então, a gente é equiparado com essa classe profissional. O médico que está ali recebe R$1.500, R$2.000 por plantão. Então, assim, eu que sou fisioterapeuta, sou farmacêutico, sou o enfermeiro, sou o médico, sou o fonoaudiólogo, nutricionista, eu sou toda a equipe multidisciplinar de cachorros, sou eu. E eu recebo... Se eu for trabalhar 12 horas, R$200 um plantão de 12 horas. Então, assim, não é por dinheiro que essas pessoas estão lá. Então, aprendam isso. Não é por dinheiro. É muito por paixão pelo que fazem e por honrar a profissão. E, claro, merecem o respeito como vocês também merecem. Né? Acho que a gente tem que se controlar um pouco mais e as pessoas terem um pouco mais de limite e de responsabilidade. Com isso, eu acho que eu estou pedindo demais. Limite e responsabilidade não está fácil pedir. Mas é o que eu pediria.
Eu acho que a doutora Renata vai concordar comigo, né? Como o senhor também falou, que acho que a questão da judicialização, isso poderia, o número de casos que vão à justiça poderia diminuir bastante se houvesse essa conversa, esse olho no olho, né? Essa explicação.
Se as clínicas tivessem o programa preventivo dela funcionando, não aconteceria. Né? Então a gente brinca que nós aqui, e eu não estou instigando. Cliente a vir para cá me processar, não, tá? Mas a gente tem aí nossa medalha anual aqui, que a gente continua virgem de processo. Nunca fomos parar em lugar nenhum, nem em conselho, nem em lugar nenhum. A gente sempre resolveu nossos BOs dentro de casa, porque é o lugar que a gente tem que resolver essas coisas. Sim. Né? Então, a gente espera que continue assim. Então, se é possível estar no mercado há tanto tempo, sem tomar um processo e sem ter que responder por nada, então, assim... Por que que para os outros também não pode ser uma realidade, né? Tem que ser.
Eu acho que tem administradores de clínica que são tão sem noção, que eu já vi um caso que aconteceu alguma coisa na clínica da pessoa, não vou citar nomes aqui, que aconteceu na clínica da pessoa, o tutor ficou totalmente insatisfeito e foi para as redes sociais para falar mal daquela clínica. Porque hoje as redes sociais é o tribunal, né? O tribunal para julgar todo mundo. Então,
assuma a responsabilidade. Você vai para a rede social, assuma a responsabilidade.
Não, foi para a rede social para falar mal da clínica. Isso. O proprietário da clínica, ao invés de procurar a pessoa, porque a pessoa parece que tentou entrar em contato e ninguém respondia, ao invés de procurar a pessoa e tratar, como o senhor falou, olho no olho, explicar o que aconteceu, olha, aconteceu isso, né? Não, já queria procurar um advogado para processar o tutor. Veja... Como o negócio tá.
Rede social é outra especialidade da Renata também, a gente escuta ela falar tão bem disso. Então, assim, tem que ter uma sequência para isso, né? Montada, para que isso não aconteça. Sim. E, de novo, se você, Bela, resolver na rede social falar mal de mim, tá tudo bem. Se você quiser me processar por algum motivo, também tá tudo bem. Só que assuma o ônus do seu ato. Se você for para a rede social e estiver me prejudicando, eu vou atrás de você. Se você me processar e me prejudicar na minha profissão, eu vou atrás de você. Então, assim, use o seu direito, tá tudo certo. Só que as pessoas estão querendo um direito acima do que lhes compete, assim, né? Então, tá passando um pouco disso. Qualquer coisa é o financeiro. É nessas horas que eu te falo que o filhinho da família não é mais o filhinho da família, virou um monte de dinheiro que a pessoa começa a ver 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais de indenização. E aí você entra num outro problema, que é o de excesso de advogado, que é o que a Renata tem que conversar com você, não eu. Não é que ele sofre a mesma coisa. Então, tem 1 milhão de advogados espalhados no Brasil, não dá. Começaram agora a correr atrás da gente. Então, assim, não, vai procurar outra coisa para processar, gente. Vai atrás de engenheiro, vai atrás de outra profissão. Larga a gente um pouquinho. Muito advogado correndo atrás desse tipo de situação, não precisa, sim, não.
E como o senhor falou, se as clínicas também tivessem um preventivo, que checassem todos os documentos, e o PET vai passar por uma cirurgia, entrega para o futuro.
Resolveria. Muita coisa.
Pois é. Porque aí estaria abertado, né? Estaria respaldado caso acontecesse alguma coisa.
Totalmente. É o que a gente espera que aconteça, que as pessoas aprendam com os erros. Mas, de novo, eu torço para o mercado se regular por vocês. Eu acho que tem que ser um mercado bem darwiniano mesmo. E aí, quem conseguir se adaptar sobrevive, os demais eu espero que fechem mesmo e acabou. Porque é o que vai regular, não dá. Sustentar o mercado do jeito que está hoje, prostituído, mal administrado, impossível do Conselho fiscalizar, muita gente, pouco fiscal, pouca delegacia de Conselho Federal. Por isso que eu falo, às vezes, para unificar as coisas, vai atrás de OAB, vai atrás da Delegacia de Direitos Animais da sua cidade e vai no Conselho, porque polícia e OAB tende a ter mais braço do que conselho, muitas vezes, se você está insatisfeito. Mas quando você tomar essa decisão, olha, saiba que você vai carregar um fardo com isso. Então, pensa bem, né, nos seus direitos, volta. Eu, pelo menos, tento sempre dar 3 passos para trás antes de tomar a decisão crítica, esperar 1 minuto, respirar, conversar com alguém, e depois eu vou lá e resolvo, né, não ficar jogando só lenha na fogueira. Então, eu espero que essas questões diminuam, a questão dos erros... Quem erra tem que ser punido, não estou dizendo que tem que perder a carteira, mas tem que se explicar. Ó, aconteceu isso, eu sou médico, cara, aconteceu comigo, estava num dia ruim e infelizmente aconteceu. Mas tem que pagar pelo que fez, né? O pessoal está vindo para a veterinária sem essa responsabilidade que está lidando com vida e que precisa de responder pelo que faz, né? E isso está proporcionando esse tipo de conversa que a gente teve aqui hoje.
Sim, deixa eu fazer aqui uma última observação de Dr. Alisson Lissá, na questão dos peritos, né? Quando o senhor falou que existem perícias absurdas, aí ele fala, pior que muitos peritos veterinários que se habilitam na justiça nem são da área de clínica, atuam em áreas da veterinária que nada tem a ver e não são capazes tecnicamente para isso.
E aí soltam as pérolas daquela ali, isso acontece, e a gente está numa época, de novo, está todo mundo querendo ser estrela. Então, a gente vê alguns laudos de perícia, alguns laudos de patologia, tentando adivinhar coisas que eles não têm acesso. Então, querer criar uma causa-morte sem ter tido acesso ao processo inteiro, querer inventar o que passava pela cabeça do veterinário no momento que ele tomou aquela decisão. Eu falo assim, só tem uma pessoa no mundo que tem o direito de pensar no que eu estava pensando naquela hora, que é a minha esposa, que é a única pessoa que faz isso. Ah, eu sei o que você estava pensando, né? Fora ela, ninguém tem esse direito, não, gente. Um perito virar assim e falar, não, o senhor deve ter imaginado que a cirurgia ia dar... Você não tem esse direito, né? E as pessoas estão indo, colocando isso no papel, estão carimbando, né? Ah, ele buscou fazer isso porque ele tentou dar essa curva para cá e resolver esse procedimento assim. Eles criam umas histórias que realmente eu tenho visto cada coisa que merece pro livro, sabe? Então, como é que luta contra isso se você não tem documento?
Impossível,
paga o preço. Você pega um perito ruim e perde, né? E perde. Então, advogado tem que ser bom, o perito tem que ser bom, para o sistema ficar bom. E isso vai depender, de novo, de vocês. Se vocês fizerem um bom filtro de mercado, as coisas vão melhorar para a gente depende totalmente de vocês.
Aí, doutor Rodrigo, para finalizar, a gente falou que como escolher um bom veterinário, e eu na posição de tutora, acho que também é importante dizer que é importante você ser um tutor razoável também, né? Você ter consciência de que o médico, ele tem vida, tem família, porque tem gente que eu vejo, assim, nos grupos que eu participo, que eu fico, meu Deus do céu, não faça, não seja um tutor, assim, que não deixa o veterinário em paz, e se o pet espirrou, sabe, deu 2 espirros, já liga para o veterinário, manda mensagem, aquele desespero, sabe, calma, vamos, né, ter calma.
Concordo contigo, e acho que esse é o balanço, né, do que é urgente, o que não é, se você está incomodando, perguntar, né, doutor, o senhor pode fazer uma consulta por telemedicina? Quanto é a consulta? Porque quantas vezes eu recebi demandas, todo dia eu recebo demanda de colega, de proprietário, me chamando e tal, e as pessoas, pô, perguntam, doutor, quanto é que eu lhe devo? Não, por favor, foi uma conversa informal, eu não tenho responsabilidade médica sobre essa conversa, você não me deve nada, se quiser marcar consulta a gente faz, tá tudo ok. Mas as pessoas tratam essa conversa como uma obrigação, quer dizer, eu tenho que estar disponível 24 horas por dia para dar a resposta que você quer. Se eu não respondo no mesmo minuto, eu sou arrogante, e se eu menciono alguma coisa sobre custo, eu sou mercenário. Então, você falou a palavra certa. Tem que ser mais razoável. Não é só razoável. Com a gente, é em todos os lugares. As pessoas estão perdendo isso um pouquinho.
Uhum. Doutor Rodrigo, o senhor quer fazer mais alguma observação?
Nada mais. Eu mando para você depois o link aí do nosso material, o pessoal conhecer um pouquinho. Entra lá no intensivete.com.br. Vai lá no perfil também do Instagram, procura a gente lá. E o nosso perfil é um perfil que tem mais veterinários, mas que a gente recebe com muito carinho os proprietários ali também para conversar, para eles entenderem o que se discute dentro da medicina veterinária, qual que é a medicina veterinária que a gente está buscando. Agradecer aí vocês, o Gustavo, a BT Pet, pelo movimento de trazer os proprietários para perto da gente. E espero que a gente se veja em breve aí. Estamos devendo aquele encontro pessoal, né, para tomar aquele café aí presencialmente.
Sim, com
certeza. Não conseguimos ainda pegar uma viagem que batesse ainda da gente se encontrar pessoalmente, mas espero que em breve, tá bom?
Senão vai ser. Vem, aproveite para tomar um café, que agora o Gustavo está especialista em cafés especiais.
Olha lá, viu? Agora a já pode separar o meu, então. Então fechou, tá
bom? Pronto, então quem quiser entrar em contato com o Dr. Rodrigo, tá aqui na descrição do vídeo, tá? O perfil dele no Instagram. Obrigadão. Se tiver dúvida também, quiser mandar para a BT Pet, para o Petscast, a gente encaminha para ele. E vamos aguardar e ver se a doutora Renata aceita o convite, que é advogada, para a gente fazer um podcast.
Vou fazer uma força para ajudar vocês aí, pode ficar tranquila.
Vai ser vir. Maravilhoso. E reforçar aí que as portas aqui estão abertas, doutor Rodrigo, para quando quiser a gente fazer mais um podcast, tá certo?
Obrigadão, beijo gigante aí.
Eu que agradeço. Beijão, boa noite, tá?
Boa noite.
Tchau.